45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast 45 do primeiro tempo na plataforma do Spotify, de preferência com 5 estrelas. É bem simples. Tem um ícone bem abaixo ali da capinha de abertura e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, claro, consequentemente, o podcast chegar para muito mais gente. É super simples, vai lá, faça a sua avaliação, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje tem certeza de uma coisa: jamais alcançaremos um processo genuíno de transformação pessoal, de autoconhecimento, sem um mergulho interno nas nossas próprias sombras, naquilo que desconhecemos de nós mesmos, e que não necessariamente são coisas negativas, como muitas vezes somos levados a crer. Uau! Certa também de que o princípio socrático, conhece-te a ti mesmo, é um longo processo em construção, sem exatamente uma linha de chegada, essa minha convidada vem trilhando sua jornada por inúmeras formações no campo do desenvolvimento humano, o que a levou também a conhecer o trabalho do físico Amit Goswami, que faz uma ponte muito interessante entre ciência e espiritualidade a partir dos princípios da física quântica. Ela foi uma de suas primeiras alunas aqui no Brasil e hoje também faz parte da sua equipe de facilitadores. Estou falando da Paula Baccelli, psicóloga, especialista em saúde pública, muitas outras formações e professora da Quantum Academy aqui no Brasil, uma escola de transformação baseada na visão do mundo quântico. Uau, quanta coisa! Tudo bem, Paula? Que legal!
Tudo bem, Patrick? Aqui. Obrigada! Olá, pessoal, bom dia! Bom estar aqui, viu?
Maravilha. Pô, Paula, eu sempre gosto de, na abertura, falar como que as pessoas chegam aqui no podcast, né? Eu descobri você numa pesquisa de internet, num vídeo ali que você estava falando sobre sincronicidade, vi o seu trabalho também com a Amit, e me encantou, assim, aí eu fui mergulhar um pouco na tua história, tinha lá alguns vídeos, algumas coisas suas, e eu falei, poxa, eu vou fazer o convite para a Paula, que eu acho que ela tem muito a compartilhar. Então, assim, vamos começar pelo começo, como diria o outro. Eu gosto de trazer as histórias. Você é uma buscadora, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente deve ser contemporâneo. Estou completando aqui meus 50 anos, a gente está mais ou menos nessa...
52, estou mais velha que você.
Vou te respeitar um pouquinho mais. Vou seguir uma hierarquia, como na constelação a gente conhece bem. Mas, enfim, conta um pouco a tua história... Depois de a gente entrar em tudo isso que você tem mergulhado nesses últimos tempos, mas eu quero saber um pouquinho mais da tua história. Vai lá.
Você sabe que pensando nisso, que é uma coisa difícil, né? Eu falo muito para os clientes, assim, para os amigos e tal, costumo falar nos cursos, nas lives, uma coisa que para mim ainda é uma verdade, porque verdade você sabe, né? Verdade é uma coisa muito arquetípica, a gente transita por ela, ajuda a remanejar, mas assim, de vez em quando a gente atualiza, mas essa ainda está atualizada do mesmo jeito, né? É. Que é essa história, por exemplo, de que você já nasce um buscador. Não sou só eu que sou uma buscadora, né? A gente já nasce um buscador. E aí a minha história começa num sonho, que eu tenho ele anotado até hoje, nesses caderninhos, né? De coisa. É. Antigamente, na minha época, era isso. Eu não tinha dinheiro para comprar um diário, que era chique, tinha chavinha e tal. Eu pegava uns cadernos desses aí nas livrarias, nas papelarias, de capa dura, né? Fazia umas colagens e tal, que é o meu diário. Então, eu ainda tenho uma coisa dessas guardada, um sonho. O primeiro sonho que eu me lembro, na verdade, diz que eu fui criada numa família católica, né? Hoje, com todo respeito a todas as religiões, assim, eu não, eu não tenho nenhuma religião formal, eu realmente abracei a história de vasculhar a espiritualidade, né, de uma forma mais livre. Mas naquela época fui criada, estudei em escola católica e tal, então numa versão do meu mundo inconsciente, disse que eu estava num campo muito bonito, naquela idade minha mesma, ali em torno de uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. E eu tinha que andar no campo muito, mas era muito cansativo, porque eu estava sozinha, era de dia, e de repente eu sabia, lá no sonho internamente, para onde ir, né? Mas eu não sabia o que eu ia encontrar. E aí, de repente, eu encontro uma escada gigantesca, assim, uma escada gigantesca e tal, um monte de gente que subia e um monte de gente que voltava. As pessoas que subiam estavam que nem eu, sem saber o que encontrar. Tinha que subir, não sabia para onde ir, mas elas observavam e eu também as pessoas que desciam. E muitas pessoas que desciam, desciam desesperadas. Algumas pessoas desciam queimadas, assim, em fogo, em chamas. Algumas pessoas desciam aterrorizadas. Algumas pessoas desciam muito deprimidas. E algumas pessoas desciam alegres, felizes, parece que renovadas e tal. E eu cheguei a titubear, porque eu anotei isso na época no sonho. Será que eu subo? Né? Mas aí um impulso muito grande me fez subir. Depois de muitos anos, claro, me tornando psicóloga, estudando mitologia, essa coisa toda, eu falei, gente, a minha versão de inconsciente coletivo da escada de Jacó. E aí eu não tinha. Eu demorei muitos anos para sacar isso aí. Falei, a minha versão, lá já estava, né? Uma coisa que parece que o arquétipo toma a gente, parece que essa coisa fora do espaço e do tempo toma a gente. E eu fui tomada por isso, e aí eu acho que se inicia realmente a minha história, né? E estou aqui até hoje, nesse processo. Uma eterna heroína, vamos dizer assim, da jornada do herói.
Jornada do herói. E é isso, né? A gente vai. É maravilhoso isso que você trouxe, porque desde pequeno a gente tem esse processo. Agora, o autoconhecimento mesmo, até um pouco que eu trouxe aqui na tua abertura, é um processo doloroso, né?
Muito.
E acho que essa imagem que você
Não
trouxe,
adianta
cada um
mentir, não
usou,
adianta,
não
Patrick,
adianta, não
mentir.
adianta. É uma
É, não adianta.
porrada atrás da outra, mas é também é uma escolha, né? Como é que você vai. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante no teu trabalho. Você é bem direto. Tem um outro vídeo seu que você fala muito disso, né? Nesse processo que a gente também, né? Acho que também faz parte desses tempos que a gente está vivendo, né? Há uma certa glamorização, né? O autoconhecimento. Agora tudo é auto. A pandemia, né? Nos forçou a.
Sim.
Então há um certo endeusamento disso, como fosse algo tão simples. Mas não é, né? Conta um pouquinho a partir da tua história, como é que isso vai se transformando na tua vida, que imagino também não é fácil, né? Não só por você
Nossa.
estar do outro lado, que você, né, como.
E aquela história que eu estava te contando é a história que faz com que eu reveja tudo isso, né? Assim, há
A história
quatro
que você estava
anos
contando antes
atrás,
da gente gravar.
né?
Então, vamos lá, que é
Isso.
isso
Que
que.
aí eu.
Eu quero deixar claro para quem está conosco aqui que a gente estava conversando de uma história que é muito legal, que vocês vão saber agora, mas que eu preferi não saber para saber exatamente ao vivo. Isso que é legal para que o campo diga exatamente a história que você estava me contando, Paula. Que, poxa, estou
Então.
super. Vamos lá.
Há 4 anos atrás eu descobri, né? Assim, eu tive uma certeza, porque aos 11 anos eu tive a minha primeira dúvida. Depois eu fui fazendo várias perguntas para os meus pais, né? E eles sempre negando, ou eu não querendo ver, e as duas coisas se encontrando, né? Mas até então, né? Até os meus 48 anos, 2018, até que eu encontro um macaco na Índia, essa é uma história muito legal de sincronicidade. Parece que a porta da verdade não se abria, né? E aí descobri que sou adotada, né? Eu não tenho noção hoje da verdadeira origem, não sei nem se a cidade na qual eu nasci, que está lá no meu certidão de nascimento, é de fato, né? Uma realidade. Não sei, acho que os meus pais ainda não querem contar tudo hoje com essa noção de psicologia, né? A gente percebe um pouco essas nuances, mas também não posso obrigá-los, não tem um lugar aonde você, né, mexa ali os pauzinhos que eles vão realmente acontecer de uma forma legal para todo mundo, né? Então, tem esses limites que a gente precisa respeitar, mas esse momento aonde você desconstrói tudo da noite para o dia, né, no movimento de rosto dela na minha casa, sentada no sofá, que eu olhei Aí descubro duas coisas muito importantes, né? A primeira é que esse meu pai adotivo tinha uma outra família, tinha outros filhos e a gente nunca soube disso, né? E de repente eu me toquei e falei, bom, uma verdade se abre, eu preciso, porque a minha intuição era muito forte, né? Minha intuição era muito forte, principalmente a partir de um sonho repetitivo que eu tive durante uma sequência. Tem sonhos, Patrick. Sou uma grande sonhadora. E aí, antes de ter meu primeiro filho, eu tive uma sequência de sonhos aonde umas mãos masculinas, dentro de uma caixinha, entregavam uma criança dentro de uma caixinha de papelão na porta de uma casa que se abria. Eu não via nada daqui para cima. Eu só via esses pés, só via essa caixinha com essa criança, esse bebê, né, na porta dessa casa, e umas mãos masculinas me levavam para dentro. A porta fechava, o sonho acabava. Mas eu tive realmente muito estresse com isso na época, porque eu tive muita dificuldade para engravidar dos dois. Eu tenho um casal, mas depois passou, do mesmo jeito que veio, nunca mais veio, mas claro, o meu consciente estava me ajudando a buscar a minha verdade, a história da busca, né? E concomitante, né? É quando tudo se revela. De um domingo para uma segunda-feira, de um abril, né, de 2018, 19, ai, agora me perdi,
18, 18, 18. É,
18,
eu estou bem atento aqui. É, 18.
não, 18 não, 19
Ah,
mesmo,
foi 19.
porque
Ah,
18 eu estava na Índia, aí
isso.
depois
Eu suponho de
disso,
uma.
na Índia eu estava lá em setembro, aí abril essas coisas acontecem, né, e aí eu tenho a notícia de que foi assim que eu cheguei numa caixa de sabão Omo, colocada na porta da casa deles, à noite, umas 23 horas, e aí ele realmente, foi ele, o pai, né, que realmente me encontrou e me colocou para dentro. Então, assim, olha só, não era bem um sonho, né? Ele tinha os requisitos de sonho, mas estava ali uma memória, né? Uma memória presente. O que isso também, já lá atrás, nessa época, me fez ter uma atenção muito grande para o que seria consciência. Então, eu acho que ali também eu buscava a professora Mirtha, entende? Quando, em algum momento, aquela sincronicidade, a partir da escada de Jacó do sonho, né? Gente, sou eu tentando entender. Pode ser que isso tudo mude daqui uns dias, que a gente descubra novas coisas e faça uma releitura do processo. Mas até agora é isso, tá? Até onde a síntese que eu consigo fazer desse entendimento todo, né? Tem algum momento quando me chega aquele livro, Universo Autoconsciente, quando eu não entendia nada, eu falava, meu Deus, eu tenho que entender isso aqui, porque eu sei que aqui tem uma resposta, né? Aquilo já estava me buscando, né? Porque me chamou a atenção. Eu falei, o que é isso? Isso é uma memória, isso é um. E aí, né? Nada, porque não, não, porque você é nossa filha, imagina, você é a cara da sua bisavó paterna. Eu tinha todas essas histórias já montadas, né? E sei lá, meu coração também estava pronto, né?
Que
Porque eu
idade você tinha,
insistia muito.
Paula,
Aí
no
eu.
sonho? Você lembra da idade desses sonhos?
No sonho? Ah, não, esse sonho da criança na caixinha, eu devia estar com uns 23 anos, porque eu tive o Pedro com 24. É isso mesmo, eu devia estar com uns 23, que foi uma sequência. Uma sequência uns meses antes de eu engravidar dele, né? Na certeza de que eu não teria filhos, a gente procurando médico naquela época, dava tudo errado, não ia dar certo, era muito difícil e tal, mas acabou acontecendo, né? E então eu devia ter isso. Esse sonho ele está lá marcado com 10 anos e alguns meses, né, que eu devia ter assim, né? Mas eu sempre fui essa criança meio melancólica, que gostava de ficar fechada no quarto, escutar a música, escrever pensamentos, a gente falava assim na minha época, vamos escrever os pensamentos, né? E gostava muito de ler, com 15 anos eu lia, né, na Blavatsky, tudo que eu conseguia encontrar na biblioteca municipal da cidade. Quer dizer que eu entendia não, viu, gente? Era só uma vontade muito grande, uma inclinação. Eu visitei muito Helena Blavatsky, visitei muito o Khalil Gibran, nossa, foi uma época de Khalil Gibran, assim, na minha vida, Richard Bach, né, várias coisas assim, que é da minha época, tá? Os jovens assistindo a gente até se assustam, né, Patrícia? É aquilo lá, para nós era muito valoroso e tal. Mas era isso, essas idades assim. Então, quando chega nesse momento em que eu, uma psicóloga, né, clínica, gente, falo com as pessoas, ajudo no autoconhecimento, vai lá, minha psicologia é uma psicologia profunda, analítica, profunda, né? Porque
Perceber.
tem vários tipos de psicologia, mas a minha é essa, voltada para essa sombra, né, para a descoberta desses complexos, para a descoberta desse emaranhamento, né, dos conteúdos do inconsciente coletivo com os conteúdos do inconsciente pessoal, para que as pessoas possam sair desses lugares que não tão bons. Não imaginei que eu fosse cair nessa história com 48 anos de idade, né? E aí, assim, de alguma forma, tive que me tornar humilde diante da força desse inconsciente, diante dessa consciência além daquilo que a gente realmente percebe, né? Tentando dizer para mim: olha, se você tinha alguma dúvida, criatura, não tenha. Porque
Prova, né?
a hora que a gente quer te tomar, a gente te toma, né? E
E
aí
como é
tem
que
que
foi
desconstruir
mesmo,
a
Paula,
origem.
o como é que foi mesmo quando você descobriu, como é que foi esse processo?
Foi um movimento tão simples, Patrick, que é uma coisa tão da constelação. Constelação também é uma técnica, né, que eu trabalho dentro do consultório. E aí a gente estava sentada na sala, era um dia de domingo, levei duas primas que são sobrinhas da minha mãe para tomar um café, a gente assentada no sofá, uma delas com meu marido e minha filha fazendo literalmente café na cozinha, e a outra mais velha comigo e minha mãe tentando convencer minha mãe que tinha levado um tombo, já estava com algum traço de memória por causa desse tombo, não tinha mais o que fazer, e a gente tentando convencer de que ela não podia mais sair sozinha, que ela precisava ter alguma coisa para fazer durante o dia, que a gente se revezaria para levar e buscar, e ela muito brava, não queria aquela coisa toda. E aí ela vira e fala: eu odeio essa cidade, não sei o que lá e tal. Aí a minha prima virou e falou assim: tia, chega. Olha só como é que as coisas têm que acontecer, elas acontecem, Patrick. Tia, chega. Você disse que odeia tanto essa cidade, né? Mas a gente já cresceu. Por que a senhora odeia tanto essa cidade? A gente cresceu ouvindo que a senhora odeia essa cidade, mas a senhora nunca deu uma causa, uma razão. E aí ela revela que ele tinha uma outra família, né? Revela essas mágoas todas, revela. No, a princípio, isso, a coisa da adoção, não. E aí, eu respirei fundo, né? Quer dizer, um pouquinho antes, né? A minha prima cutuca ela e ela faz um movimento que me chamou muita atenção. Ela fez uma coisa, um gesto assim. E aí, eu olhei para ela, falei: nossa, segurei, pus minha, a mão na perna da minha prima, né? Tipo assim, para, né? Porque tem alguma coisa aí. Eu olhei para ela, eu brinquei comigo no pensamento, falei: nossa. Sai a filha aqui, entra a psicóloga num tom de constelação, tem um segredo aí. Aí eu falei assim: entrei no campo, né? Eu vi que você já entrevistou Simone,
Sim.
Fernando, né? Entrei no campo, virei e falei assim: mãe, meu pai te traiu? Aí ela piorou o gesto, aí ela fez assim com a boca. Eu perguntei de novo, e ela mais tensa ainda. E meu sofá tem um. Como tá aqui mais ou menos no consultório? Tem uma bancada atrás, meu celular estava atrás. Eu peguei, virei minha mão e falei: então eu vou ligar para o meu pai e perguntar. Aí ela soltou. Falei: e ele tem dois filhos, né? E aí ela respirou fundo, aí eu já percebi, falei: nossa, a pressão do povo vai subir aqui, vamos acalmar, vamos respirar. Falei: que bom que você pôde falar, você está mais leve, não sei o quê, tá, não sei o quê. Aí levei todo mundo para a cozinha, vamos conversar, mas eu já estava ainda pensando na minha história. Né? Porque, bom, essa não era a minha história, né? Era a história deles, dela enquanto casal, dele com os filhos dele e tal. Essa história era deles, não era minha. Mesmo que eu fosse filha biológica, né? A gente tem que ter essas compreensões. Essa história não me pertencia, fui acolher, aí a gente vai contar para o povo lá dentro, né? Isso, o que que estava acontecendo. E aí, quando tudo acalmou, aferi as pressões, né? No medidor de pressão, teve que tomar remédio, saí dando remédio para pressão para todo mundo. A hora que todo mundo acalmou, eu olhei para ela e falei assim: então, né? Eu sou sua filha. Aí ela: não, é mesmo e tal, não sei o quê, aquela mesma história. Só que a minha prima que estava comigo no sofá, ela fez um gesto que foi assim, muito louco. Porque eles não sabiam da história do meu pai, mas sabiam da minha história, né?
Sua prima
E
sabia.
aí eu falei: bom, eu já tive a minha resposta, pensei comigo, fiquei quieta, né? Eu tive muito problema nessa hora, minha pressão não quis, tive que ir no médico no outro dia, essas confusões que, né, do campo emocional mesmo, que afeta o físico, né? E aí, quando eu estava melhor, a gente se organizou para verificar a história. Quando foi numa terça-feira, eu fui lá e falei: agora vocês vão falar. E aí eles contaram tal, a versão deles, aí a gente começa a perceber que são versões contraditórias e deve ter alguns segredos a mais, mas aí chega num ponto de limite que você fala assim: o que que é mais importante para você, né? Porque eu acho que cada adoção deve ter, cada pessoa que é adotada deve ter a sua história emocional com tudo isso. A minha está num processo de muita desidentificação, né? Buscando, eu acredito, novas identificações que sejam mais consistentes, né? Porque é um descortinar, Patrick, que não é romântico, né? Eu não sei, me desculpe as pessoas, não estou dizendo que a minha história é a verdadeira, tá? Cada um tem a sua história, isso é importante a gente deixar claro. Tem histórias que são muito bonitas de adoção, mas a minha, nesses 4 anos, ela degringolou, né? Ela degringolou para muitas histórias de manipulação, muitas coisas complicadas. Então, nesse momento, eu estou num processo de desidentificação para eu poder respirar, né? Para eu poder construir o que eu chamo de identificação, que eu sei lá o que é ainda nesse momento, entendeu? Não sei direito se é esse o cabelo que eu quero, se é esse o peso corporal que eu quero, se é esse o estilo de voz. Quem sou eu nessa história toda bagunçou muito, né? E eu achei riquíssimo, porque o que chegou de gente no consultório com histórias parecidas, você não tem noção. E olha que o universo não brinca, não. Isso começa a acontecer menos de um mês antes, menos de um mês logo depois que a história é revelada. Você pensa, você não tem tempo não de sabático, criatura. Você vai ter que fazer esse movimento junto com outras pessoas. A gente dá conta, né? Acredito que eu estou dando conta. Mas é por aí que está a história. Então, você está entrevistando uma pessoa que está num processo de desidentificar para talvez se identificar com alguma coisa que eu ainda não sei direito o que é. Mas tá bom, não tá ruim. É doído demais. Eu vou dizer para você que contei isso ali um pouquinho, né? Houve um momento que eu virei para o meu marido e falei: Ó, tá aqui o telefone do amigo psiquiatra, o remédio que eu aceito usar, a quantidade que eu aceito usar, porque se eu tiver um surto e acordar amanhã e falar coisa com coisa, tem a ver com isso, né? Eu tive muitas sensações de despersonalização, não sei se o público sabe o que é, isso está
Não,
lá no
explica.
nosso.
Explica,
É,
Carol.
no nosso livro, né, do DSM, que é o nosso manual diagnóstico de doenças psiquiátricas, né, que é uma sensação que, em segundos, você olha e não se reconhece. Você fala quem é essa pessoa no espelho, chama você pelo nome, em frações de segundos você não conecta que é você, entendeu? Eu tive muitos picos disso, mas, consistentemente, eu sempre fui eu acredito nisso, de verdade. Uma psicóloga que nunca brincou em serviço com seu próprio processo, né? Então eu acho que foi isso que me deu essa base para poder estar aqui conversando com você de uma forma saudável, natural e poder trocar essa história toda, né? Porque esse aí é um outro problema, né? Nem todo profissional de psicologia mergulha no seu próprio processo, né? Um jogo do ego, talvez, ou do medo da criança, acho que ele sabe o que que ele vai encontrar. Mas não, eu sempre tive essa consistência assim.
Não, não, maravilhoso. É que, assim, várias coisas me abrem aqui te ouvindo. Puta, assim, é muita coisa. Primeiro que eu acho, a forma como você olha, né, também faz parte da sua própria formação, né? Eu acho muito louco essa coisa da vida, né? Você vai fundo, você mergulha, sempre foi assim ao longo dos seus tratamentos, enfim, do seu cuidado como psicóloga, e aí vem a vida e te fala: então tá, beleza, agora é isso aqui. Eu acredito demais nisso, e tudo é meio paradoxal sempre, né? Você pode olhar como, não, como assim, mas ao mesmo tempo ele é mesmo é um processo, como você disse, de desconstrução, né? E talvez te levar para uma outra oitava, né? É um processo de desenvolvimento psicológico
Acredito.
com você mesmo, né? Enfim, é muito forte o processo em si, né? E maravilhoso você estar compartilhando isso, e que pese toda a dor, que eu imagino assim, você tava, porque várias coisas me vêm, não sei nem por onde eu começo, mas porque assim. Primeiro, são 4 anos desde que você descobriu. Eu também estou vivendo um processo de redescoberta de várias coisas da minha vida há quase 5 anos. E o primeiro insight que me vem assim é tempo. O que que eu quero dizer com isso? Há 4 anos que você descobriu, você está nesse processo há 4 anos e está vivenciando ele ainda. Então, o que que me vem? Cara, as coisas demandam tempo. As pessoas
Sim.
acham que é assim. Não, como assim? Ela é uma psicóloga, estudou, convive com a Amit Goswami e está aí nos seus processos. Então, isso já desconstrói um monte de teses de fim de semana, que é muito comum de
Com certeza.
resolver a vida num fim de semana. E então eu
Ou
quero
numa fórmula mágica, né,
uma
Patrick? Porque
fórmula
tá
mágica.
cheio de fórmula mágica por aí
Depois eu
também.
quero que você fale sobre isso do tempo. E te ouvindo, me vem um pouco também essa minha história, porque é a história de todo mundo. Eu fui conhecer no meu caso, eu fui conhecer o meu pai fisicamente. Eu fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade. Eu fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade. Não é que eu fui conhecer meu pai, o jeito do meu pai, não. Eu fui conhecer meu pai fisicamente aos 40 anos de idade. Né? Então eu tive toda uma vivência, fui criado pela minha avó. Então, quando você foi falando ali, muitas coisas vieram, e eu quero que vocês. Depois a gente vai entrar mais nesse campo da tua própria história, mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso, né, de uns tempos para cá, quando eu comecei a conviver agora, recentemente, um pouco mais com meu pai, né, que mora mais ao sul aqui do Brasil. Eu consegui ter algumas leituras da minha própria vida, mas é um processo que eu ainda não sei direito, sabe? Porque você perde um chão, assim, em vários aspectos. Então, eu quis trazer isso como.
Vamos fazer um combinado, a gente vai se ajudar, a gente vai aprender sobre isso juntos, porque eu também estou do mesmo sentimento, né? E quando os meus filhos chegaram para mim e falaram assim, né? Porque você fica muito mergulhado no seu susto, né? Você deve saber disso. A gente fica como se só existisse aquele momento, como se só existisse a gente. Isso também é importante, né? Porque como é que você vai chegar fundo nessa história? Mas aí um dia, eu chorando, assistindo aquele seriado que foi fatal também, essas sincronicidades são extraordinárias, né? E aí uma cliente falou: olha, assista This Is Us, não sei se você já viu
Ah,
esse.
sim, já vi, já vi.
E aí tem uma
Maravilhoso.
história, né, também muito disso, que ele vai descobrindo a história dele e tal, da adoção, e eu assistindo um capítulo chorando, né, ela vira e fala assim: olha, eu só quero dizer para você que o seu choro também é nosso, porque nós também somos adotados. Você tem 100% de desconhecimento da sua origem, nós temos 50%. E aquilo me chocou. Eu falei: meu Deus, isso é sistêmico mesmo,
É
né?
sistêmico.
Olha só que louco,
E
né? E
imagino
aí a
no
gente.
teu processo, né, como consteladora, você descobrindo tudo isso, né, que você tinha uma, Nossa Senhora, vai
É
lá e
choro.
cava, né? Cava, vai lá embaixo, né? Vem, mexe com toda, né?
E olha só que louco, né? Porque quando a gente pega essa história dos iniciados, né? O pouco que a gente sabe, né? Porque as pessoas, eu sou muito curiosa, gente. Eu não sou especialista nisso, mas sou muito curiosa. Então, até onde eu já estudei, pessoas que realmente estudam muito sobre a questão de como eram as iniciações antigamente, o que que seriam de fato essas iniciações, todos os grandes pré-socráticos. Pós-socráticos, todo mundo tem alguma história para contar sobre alguma iniciação, seja no Egito, seja na Grécia, né, seja na Turquia, enfim, na Índia, né? E aí, pesquisando sobre isso, fez muito sentido, né? Eles diziam assim: olha, as iniciações sempre disseram respeito a você realmente compreender o seu mundo das sombras, né? Então, o iniciado, ele era preparado para chegar num ponto aonde ele teria que ousar e transgredir. Ele teria que transgredir a própria origem, sabe-se lá de que jeito, né? No nosso caso, são essas peculiaridades, né, que a gente está vivendo, mas teria que transgredir as crenças, teria que transgredir as verdades, que você levanta a bandeira e diz: a verdade é essa, teria que transgredir um monte de coisas, mas para transgredir essas coisas, ele precisaria ousar para além de todos os medos, né? E aquilo ficou muito na minha cabeça dentro desse meu processo, né? E eu acho que é muito isso. Nós dois estamos num convite muito grande, num chamado muito grande dessa jornada, que é idêntica para todos nós. Conheçamos ou não conheçamos essa história de uma forma teórica, né? De uma forma conceitual, não é? É a dinâmica do mito, de todos os mitos. Sei lá, é uma coisa do campo, né? Esse campo que a gente está tentando compreender, tentando mergulhar profundamente nele para tentar se movimentar de uma forma mais saudável, mais promissora, né, tanto para a individualidade quanto para a coletividade. Mas que tem um troço ali, tem. É como se uma matriz estivesse pronta, né? Que nem Platão falava mesmo. Eu acho que o que mais explica isso até hoje é Platão e o professor Rupert Sheldrake lá, né, com os campos morfogenéticos dele. Mas Platão falava isso, falava, olha, os arquétipos estão lá, o mundo das ideias está lá. Né? Nós fazemos meras representações numa tentativa de alcançar. E nessa tentativa de alcançar essa representação absoluta é que vai gerando criatividade, um monte de complexidades, um monte de diversidades de experiências que a gente precisa acolher. Né? Não é para julgar, não é para excluir. Eu acho que esse movimento nosso faz muito isso, viu? Redescobrir a sua história. Imagina, Patrick, você sabe o que eu estou falando.
Não, em vários aspectos, né? Porque na verdade tudo é sobre a gente, né? Tudo é sobre a gente no sentido, cada um com a sua história e tem ali um sentido, né? Você está aqui por um sentido maior, né? O problema é que a gente vive num mundo como há muita distração, então normalmente você fica anestesiado, né? Mas quando a vida te dá uma rasteira, tá aí a tua história e tantas outras milhões de histórias, né? Cada um com a sua, não tem mais e nem menos, né? Eu acho que pode, claro, dentro de um campo existencial, você querer dizer, essa é menos pesada do que a outra, mas é cada um é a sua história. Se você pegar Quando a gente tenta entender as coisas por um recorte, é simples, né? Mas você tem que esticar isso para entender, né? Todo esse campo, né? Que não tem um recorte atemporal, né? Que é o que a gente tenta fazer. Agora, dentro da sua vivência e desse processo, Paula, e do não julgamento, que você trouxe essa palavra que eu compartilho muito também. Como é que está sendo o olhar para os seus pais nesse momento e integrar tudo isso em você dentro de tudo isso, cara? Porque eu falo um pouco por mim, né? Não estou dizendo que é fácil, que não é, mas tem uma coisa intrínseca na gente e é
De que pais você está falando?
Então, de todos os pais, né? Porque de toda maneira são seus pais, todos eles, né? Não são?
É, eu brinquei, mas é uma
Você
coisa
descobriu os
que
pais adotivos?
ainda hoje. Não,
Ah,
não.
tá, isso que eu
Não,
imaginei.
eu coloquei lá meu DNA no MyHeritage, coloquei, fiz um genera, no primeiro momento foi o primeiro que eu tinha descoberto, até porque pensei, bom, precisamos descobrir algumas coisas, sei lá, alguns marcadores genéticos, né? Fiquei muito à mercê disso aí também, por causa dos meninos, né? Porque o pai, eles sabem, né? Toda a história do pai, até onde a gente entende as verdades ali da história do meu marido. Mas como eles disseram, eles perderam 50% ainda da história genética deles. Então a gente começou a buscar esses sites, né? Até sugiro para vocês se movimentem, mesmo que vocês não tenham histórias parecidas com a minha, com a do Patrick, mas assim, façam, é uma coisa muito interessante, né? Você vai encontrando pessoas pelo mundo inteiro, principalmente na realidade, é muito legal assim de fazer esse movimento, né? Então, coloquei, né? Acho que tem mais um. Eu descobri um outro agora, 23andMe. Parece que ele é maior de marcadores genéticos. Então, vou entrar nele também. Mas tá lá, né? Essa parentalidade, essa busca por parentalidade. Mas o meu sentimento não tem a ver com o sentimento romântico, porque realmente eu não tenho. Eu quero saber da minha história. Isso aí seria ridículo se eu dissesse para vocês que eu não tenho essa curiosidade, né? O que que é essa origem? Por que que essas pessoas não ficaram comigo, né? Porque, sei lá, quando a gente está mergulhado nessa história, você vasculha de tudo: pessoas desaparecidas, sei lá, sequestro, tráfico, abandono. Você mergulha num monte de coisas, né? Depois eu cansei um pouco disso e falei, ó, agora a gente já está na hora de entender qual é o direcionamento interno que você quer dar para isso, né? Então, na minha honestidade hoje, eu não tenho muito interesse, assim, de nem sei se a gente conseguiria, ao se reencontrar, né, ter condição de ter uma afetividade, uma intimidade afetiva, porque, gente, essas coisas se constroem, né? É claro que tem um conjunto de informações genéticas que, se essas pessoas me encontrassem, por exemplo, e eu as encontrasse, a gente se veria parecidos, às vezes até gestual, gosto, né? Porque tem muito marcador genético hoje, a gente sabe, que tem a ver com isso, mas um monte de coisas diferentes também, porque o que a gente é exige o exercício da convivência, né? A intimidade não é uma coisa genética. A intimidade é algo que se desenvolve, né? Então, eu não tenho essa necessidade afetiva, já fiz tudo que eu sei, que eu acho que é legal, dos meus rituais internos de gratidão, porque é indiscutível. Se hoje tenho os meus filhos, que eu amo, meu marido, que eu amo, meu trabalho, que eu amo, os amigos, né? Essa coisa toda da minha existência hoje, poder estar aqui conversando com vocês, eu devo a eles, né? Seja lá o que for que aconteceu naquele movimento, a gente ainda nasce assim, da relação sexual, né? Desses pais. Então, assim, sou dentro de mim, eu consigo ter um lugar sincero e honesto e gratidão. Mas a minha criança interna, ela tem desconfiança, né? Porque eu não conheço essa história, então não sei. 52, ah, vamos lá, romanticamente, não sei, vai que eu encontro pessoas completamente sem afinação nenhuma com os meus valores, né? Quero viver isso, entendeu? E não preciso, não me sinto obrigada a nada disso. Com os pais adotivos, não está muito fácil, né? Porque aí a gente vai revelando umas coisas, a gente vai entendendo umas coisas ao longo do caminho. Eu estou me permitindo, por exemplo, os sentimentos de, poxa, esses primos todos, essas pessoas todas sabiam disso, ninguém olhou para mim. Ah, mas isso aí a gente não podia contrariar os tios, a gente não podia. Tá, mas vocês continuaram olhando para eles. São meus questionamentos, tá, Patrícia?
Não,
Gente, por
maravilhoso.
favor, vocês
Agora.
não têm que questionar essas coisas se vocês não quiserem. A história de vocês é de vocês, mas a minha é essa, né? Então ainda tem um sentimento muito ruim em mim que eu estou trabalhando, né? Tipo assim, poxa, ninguém olhou para mim, ninguém achou em momento nenhum que eu teria o direito de saber da minha origem, porque se eu soubesse da minha origem, por pior que fosse a minha história, por pior que fossem esses pais biológicos, o recurso de como que eu iria me construir, tomar as minhas decisões, as observações dos conteúdos que eu faria na minha vida seriam muito diferentes. Eu teria sofrido muito menos, né? Pode parecer que não, mas teria. Então eu ainda estou no meu ressentimento, na minha mágoa, eu tomei uma decisão de me afastar um pouco, né? Eu contribuo, claro, financeiramente, eles estão idosos, jamais não faria isso, entendeu? Não, não é a pessoa que eu sou, mas emocionalmente eu me afastei, tá? Algumas coisas feias aconteceram aí e eu resolvi me afastar. Eu falei, não, né? Eu preciso também cuidar dessa criança que duas vezes foi enganada, duas vezes, de alguma forma, foi vítima de algumas escolhas que, sei lá, eu não posso julgar, porque eu desconheço, né? Essa coisa da. Tá bom, julgar a gente deve, na verdade, a gente não pode sentenciar as coisas sem fazer um bom julgamento, mas eu não tenho elementos para fazer um bom julgamento, nem de um lado, nem do outro. Então, eu me recuei um pouco nesse processo e me permiti. Nesse momento, eu estou afastada, tá? E estou tranquila com isso.
Me vem um pouco isso também, foi uma das colocações, que tem um certo tempo, né? Tem um certo tempo de gerir tudo isso, né? Que para uns pode ser um tempo, para outros, para outros, e há uma individualidade, né? Uma história de cada um que é da pessoa, né?
Claro.
E tudo, acho que isso você, e tudo é compreensível, né? Tudo é compreensível.
Claro, e aí o que eu acho extraordinário do mundo hoje é que a gente está discutindo uma coisa que sempre existiu, que sempre foi o fomento do nosso processo evolutivo, que é quanto maior a diversidade, maior a complexidade, maior o caos criativo, maiores as possibilidades, né? E quanto mais diversa a experiência, mais profundo é o sentido que você encontra através de cada uma delas, entendeu? Essa busca pelo sentido, ela depende da experiência. Eu não estou discutindo aqui a qualidade da experiência, entendeu? Vamos olhar a experiência por cima, né? Aqui a gente sempre vai ter uma dicotomia, certo e errado, bem e mal, tem algumas coisas que todo mundo concorda no planeta, independente das culturas, né? E tem outras coisas que a gente tem dúvida, é bom para uns, é ruim para outros, né? Mas eu estou falando, vamos olhar aqui acima dessa história de bem e mal, acima dessas dicotomias, né? A experiência em si é ela que provoca o advento da continuidade da evolução. Né? Porque essa é a nossa história. Nossa história é de um processo evolutivo. Seja ele num viés fisiológico, da natureza, fauna e flora, sei lá, do espaço, né? Hoje a gente está falando de espaço, né? Chegar em Marte, talvez, em 2000 e sei lá quanto, entendeu? Se foi 2040, eu vi esse dia. Mas é isso, entendeu? A gente precisa desse caos criativo gerado pelas diversas experiências consideradas boas ou ruins, certas ou erradas, para que a gente continue existindo. E isso é mais que uma crença para mim, sabe, Patrick? Aquele lugar que você fala assim, gente, eu não sei como, mas eu sei.
Eu não sei como, mas você é isso. E esse caos criativo está mais latente, né? De uns tempos para cá, né, Paula? É, em
A
todos os
sincronicidade está
sentidos, né?
aumentando.
Está tudo acontecendo agora com o advento da inteligência artificial, né? Desse campo. É tanta coisa. Eu estava assistindo esses dias um vídeo que mostra um pouco isso, né? E é exatamente o encontro do que você acabou de dizer, né? Quanto mais complexo, quanto mais a coisa vai, é mais possibilidade, mas também vai te exigindo, né, um cuidado. Não à toa que está todo mundo surtando, né? Depressão, burnout, suicídio. O negócio está assim
Sim.
de uma maneira assustadora, né? E vai muito disso que você acabou de dizer, né? Porque tá tudo mais complexo, né? Então você tem muito mais possibilidades, né? Porque está aqui, você, né? Você baixa que tá no campo aqui, mas ao mesmo tempo está te exigindo muito mais. E como é que você vê isso, né? Dentro da tua própria história, né? E da tua
Ah, é
própria
louco,
vivência,
né? É louco, né? Eu gosto muito de Shri Yukteswar. Né, um mestre indiano,
como é que chama,
que
não?
foi guru
Como é que chama?
Shri Yukteswar. Agora vai soletrar, hein? YU, depois eu soleto para
Não,
você,
depois
eu
a
te
gente acha,
explico isso
tá bom.
depois. É. E ele foi guru de Paramahansa Yogananda, né, que o nosso Ocidente conhece mais e tal, porque estabeleceu a self nos Estados Unidos, né, mas esse é o guru dele. Então, ele é considerado na Índia, por uma grande maioria de pessoas, um grande astrólogo ou um grande mestre das yugas, né? As yugas são essas eras, né? Quando a gente fala de era, uma era, né? Então ele era um mestre que lá na sabedoria Vedanta, que até onde a gente tem notícia, provavelmente é a mais antiga do planeta, né? Ele já olhava astrologicamente as eras, né? Porque talvez aqui no Ocidente a gente conheça mais a astrologia, via os mapas individuais, né, essa coisa toda. Mas lá não, eles são muito focados em como o planeta vai movimentar certas informações diante dessas eras que duram aí 2.400 anos. Então, segundo as contas matemáticas dele, né, nós entramos em Dwapara Yuga, né, em 1978. Só que quando você entra numa era dessa, sei lá, 1978 para cá, 34, 35 anos mais ou menos, né? É muito pouco tempo quando você está falando de um tempo contado em 2.400 anos. 35 não é nada, que porcentagem seria essa, né? Então, a gente está ainda com resquício de Kali Yuga, que é a era das violências, das grandes perseguições, das caças às bruxas, dos extremismos, não é? Das ideias muito rígidas, das violências, das agressões, para que as pessoas sigam certas regras que alguns poderosos sempre. Isso sempre existiu na história, Patrick. Olha a nossa história, isso não muda a informação. A gente ainda não fez uma virada de informações que não caibam na nossa experiência, as grandes guerras, os grandes preconceitos, né, essa coisa toda, violências em geral, as caças às bruxas, né, o que está acontecendo com as constelações hoje, por exemplo, né, aqui no Brasil e vários outros assuntos, entendeu? Como que a gente ainda não consegue falar de diversidade, de orientação sexual, uma regressão absurda? Eu vi aí na educação, parece que vai proibir, eu não sei como é que está essa história, a gente não pode falar de orientação sexual nas escolas daqui para frente. Estados Unidos, uma regressão, né? Livros como a Bússola de Ouro, gente, proibido, né? Coisa mais absurda, né? As religiões ainda muito fortes no planeta. Que isso? As religiões são uma visão humana. Os dogmas são interpretações humanas.
Exatamente.
Essas pessoas com muito ego inflado, eu vi Deus, como assim? Entendeu? Então, assim, para tudo no meio do caminho. Então, nós estamos nesse momento. Saindo do Kali Yuga, entrando do Apara Yuga, mas ainda num cruzamento meio apocalíptico. Acho que a palavra cabe, não sei se você vai concordar comigo, acho que a palavra cabe, num momento muito apocalíptico, né? Porque apesar de toda a ciência, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a inteligência artificial, uma discussão que a gente tem hoje, né, gigantesca, que a gente está vivendo coisas medievais absurdas, né, usando todo esse recurso extraordinário que a gente tem nas nossas mãos de uma forma medieval. Então, esse é o cruzamento. Esse momento é um momento brilhante, porque do Apara Yuga é a era onde a ciência não conseguirá se estabelecer sem a espiritualidade, mas a espiritualidade não é necessariamente uma religião. Religião é uma coisa dogmática, importante, equilibra as pessoas, sei lá, dá um suporte, não é? É, acreditar muitas vezes traz um aconchego que permite com que as pessoas não adoeçam tanto, não agridam tanto. Então, é óbvio que elas sempre tiveram e sempre vão ter o seu valor, mas nós precisamos expandir. As próprias religiões precisam expandir o olhar delas para uma espiritualidade que vai ter que se unir à ciência. Uma não vai poder viver sem a outra. Então, nós estamos nesse momento, sim, doa quem doer, seja estranho o que for. Né? E considerando a sabedoria Vedanta, estamos no cruzamento. Agora, um cruzamento é muito apocalíptico, né? Sim, os suicídios aumentaram, mas não foi por causa da pandemia. Já estava acontecendo antes, entendeu? As violências aumentaram,
Acelerou, né? Só acelerou, mas isso já é um
as
processo que vinha,
intolerâncias
né?
aumentaram. É, a pandemia foi crucial, né? Acho que a pandemia ela desnudou, né? Muito do indivíduo, dos grupos, das ideologias, não é? Ela vem desnudando isso, né? Ela foi muito importante. Mas é dor. Caos não é uma coisa tão simples assim, né? Diz a mitologia que Zeus tinha medo das moiras, que eram filhas do caos. As moiras são as nossas deusas do destino, né? São elas que traçam o nosso fio, que cortam o fio, são elas que vão direcionar para onde que a gente vai, lá no Tártaro, né? Essa coisa toda. Então, elas são antes, anterior ao grande Deus, né, Zeus, aquela coisa toda, até ele tinha medo delas. Por quê? Porque elas respondiam pelo grande pai. O grande pai é o caos, né, o caos criativo, o caos da diversidade, o caos que dá um tombo que nem esse que eu levei, né, quem é você, qual é a sua origem, joga meio que fora um tanto da sua história, ou não joga fora, não sei que lugar é esse que a gente fica, né, mas é isso, é esse caos que movimenta. Agora, que a gente tem uma condição maior de estar vivendo isso com mais tranquilidade, temos. E aí a gente tem que se responsabilizar, cada um de nós, pelas escolhas que faz, né? Aquelas que a gente consegue ter de consciência. Pois a
E
gente faz
cada vez
escolhas
mais, né?
inconscientes também.
E
E
cada
cada
vez
vez
mais,
mais.
né? E cada vez mais tendo
Cada vez mais.
com tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Nesse caos, né? Eu tenho um amigo que fala que a gente vive de alguma forma tem tudo a ver com o que você falou. Ele usa o termo que é um estribucho do velho sistema, né? A gente está vivendo, tá nesse momento aí, desse estribucho que vinha para nascer esse novo, né? Agora, e é viver esse caos, né? Com tudo que ele nos propicia, né? Você até citou, né? Um caos criativo, né? Enfim, tudo tá aí ao mesmo tempo agora, né? Então,
Aquele filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi
mesmo
muito
tempo,
legal. Ele trouxe uma
pegando o ar.
discussão dessa.
E entrando nessa discussão um pouco, e a partir da sua convivência também com a Nietzsche, e você falou um pouco, né, o caminho dessa junção da ciência com a espiritualidade, esse encontro, né, que não tem nada a ver com religião, né, fala um pouco sobre o próprio trabalho dele e a tua convivência, e como que é também. Uma das bênçãos da vida também, né? É isso que eu acho muito interessante,
Patrick,
né? Olha,
isso é muito interessante
cara, a gente
também. É
está
uma
falando um
historinha de
pouco aqui
sincronicidade, viu?
e você vai contar, porque é louco, né? Que ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo na tua vida, te jogou, mas também tem uma hora que você para assim, mas peraí, olha quanta coisa boa, né? Talvez você não tivesse nem conhecido esse cara, ou é isso que eu. Não sei nem como é que eu estaria. Você parou para pensar? Você deve ter pensado, com certeza, né? Como é que estaria a
Demais,
minha vida se eu não
demais.
tivesse essa base que eu tenho? Tá um caos, você imagina que
Demais.
tem a base, né?
Agora você imagina como é que isso acontece, né? Eu comecei a minha vida fazendo um curso de reiki. Eu era professora de inglês, né? Nas escolas de inglês aqui da cidade, tal. Fiz aquelas certificações, aí dava aula de inglês, essa coisa toda. E achava que eu ia para uma área de letras e tal, em algum momento, né? Mas eu não prestei vestibular logo que eu terminei o colegial, não, porque eu tinha muita dúvida do que eu queria. Então, eu mergulhei no inglês, fui ser professora de inglês, fazer as certificações e tal, que já era uma construção, né? Eu faço todas essas conexões. Por que eu insisti tanto no inglês, né? Eu precisaria do inglês, porque como é que eu ia conviver com essa criatura se falar inglês? Como é que eu ia desvendar, né, toda essa teoria extraordinária que ele trouxe, essa possibilidade teórica que ele trouxe, né? É, se eu não soubesse falar inglês, isso é muito mais difícil, né? Então, essas historinhas fora do espaço do tempo, elas ficam bem construídas, né?
E
Aí
você entende
mergulhei
com o
um pouco
tempo, né?
nisso.
E você vê como o
É,
tempo
depois, aí
vai.
você vê.
É maravilhoso isso, mas enfim.
E aí eu tá, e fiz a minha vida nesse sentido, casei. Eu casei, eu tinha 19 anos, não casei grávida, fui ter filho 5 anos depois, depois mais 5 anos para ter minha segunda filha. Como eu disse para vocês, eu tive muita dificuldade. Tive que ter um processo espiritual muito legal também. Uma outra hora a gente fala sobre isso, para que esses filhos pudessem vir, as pessoas aceitem ou não, mas eu entendo que foi assim, né? E porque a medicina é. Não pôde me ajudar em si, né? A medicina alopática não pôde me ajudar. A medicina espiritual me deu essa oportunidade, eu não tenho dúvida disso. Não sei explicar tudo, mas tá lá, né? Experiência. E aí, no momento desses, que eu estava na minha segunda gestação, eu não conseguia mais trabalhar, e a minha segunda gestação foi pior que a primeira. Eu tive gestações muito difíceis, eu tinha que ficar de cama, eu ameaçava muito perder as crianças e tal. Passava muito mal, nossa, muito mal. E na segunda gestação, eu tive uma coisa muito rara, que eu nem sei te falar o nome, porque eu até esqueci já. Mas o médico, oftalmologista na época, ele detectou, ele falou: olha, eu nunca vi um caso como esse, mas você está nessa descrição. Então, quando você der à luz, vai voltar a sua visão, porque eu praticamente perdi a minha visão na gestação. Então, eu tinha que ler os livros, porque eu só podia ficar deitada, eu tive que ler os livros assim, que nem um míope, né? Os óculos que eu tinha não funcionavam. E aí foi num momento desse que eu tive que parar o consultório de Reiki, porque aí eu fui fazer o curso de Reiki, eu trabalhava numa clínica de psicólogos que mandavam os pacientes para o Reiki, mas era um Reiki normal, clássico, você coloca lá em posição de mãos, a pessoa sai mais relaxada, você provoca alguns insights nela e tal, essa coisa toda. Era isso que eu fazia, né? Logo depois que eu parei com as aulas de inglês. Então, nessa transição, eu tive que ficar um ano praticamente sem trabalhar, não pude trabalhar. E nesse período que eu fiquei de repouso dessa gestação, uma das psicólogas dessa clínica foi a São Paulo, fez um congresso aí de psicologia, aonde comprou o Universo Autoconsciente do Amit. E gostou do título, falou: nossa, esse título, Universo Autoconsciente, né? E aí começou a ler, detestou, não entendeu nada, falou: olha, eu acho que isso aqui é para você, você que gosta dessas maluquices, aproveita que você está de repouso e vai estudar. Aí começa a minha história com ele. E eu lá, míope, né, na minha miopia danada, é bem simbólico, miopia mesmo, gente. Não entendia muito daquilo. Esse livro do Amit é um dos mais difíceis que ele escreveu para mim. Eu nunca falo para os alunos nossos lá na Canto: comecem por esse. Vocês são loucos, não começa por esse, não. Vai pelos os mais novos, né? Depois, se te interessar, você começa por esse. Que é bem técnico, mais técnico, ele tentando explicar como é que ele conseguiu entender, né, essa coisa do universo autoconsciente. E eu ali falei: é por aqui. Entendia nada, mas eu falava: é por aqui. E aí comprei meu primeiro computador, 1999, né, porque a gente não sabia, internet discada ainda, aquela confusão.
Discada.
Aí ele ainda professor na Universidade de Eugene, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, tinha lá um endereço de e-mail. Ainda tinha endereço de carta, mandava-se carta ainda nessa época, acredite se quiser,
Peguei tudo isso.
mas tinha já o endereço de e-mail. E eu estava atendendo um paciente com esquizofrenia, uma esquizofrenia muito agressiva. A família fica, no Reiki ainda, gente, a família ficava do lado de fora, esperando que alguma coisa muito trágica acontecesse, e ele lá dentro, deitado na maca, né? Quem sabe do Reiki é isso, as pessoas deitam na maca, a gente tem algumas posições, né, que a gente vai tocando nas pessoas, e um processo energético, vamos dizer assim, vai acontecendo ali, esquenta bastante, a pessoa sente esse calorzinho, geralmente ela dorme, né? Só que ele não, ele recuperava a sanidade dele hora que ele estava ali no rei, que ele conversava comigo como uma pessoa normal, sem as perseguições clássicas da esquizofrenia, né? Essa coisa toda. E foi ele que eu sou altamente grata a essa criatura, porque foi ele que me trouxe para o mundo da mitologia, né? Porque era sempre a história do touro, do minotauro que ele via, que ele tinha que enfrentar, essa coisa toda. E eu tive que estudar isso tudo, né? Para pelo menos estar com ele um pouco mais no momento que eu tivesse no reiki. Mas eu achei que interessante, vi alguma coisa no universo autoconsciente, falei, porque um não eu já tenho. Mandei uma mensagem para o professor, expliquei, olha, professor, não sou nada, sou somaterapeuta reiki, não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nem graduação nesse momento, porque eu tinha acabado de prestar para psicologia em 98, tive que trancar por causa dessa gestação, porque eu já tinha tido uma paciente anterior que me cutucou, falou, olha, não é o suficiente você saber reiki para isso que você quer aprender sobre consciência. Vá para um curso de psicologia. Aí prestei aqui na Federal, eu estou em Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, prestei na Federal, passei. Então, tinha feito o primeiro semestre, engravidei e tive que trancar para ficar de repouso. Então, essa é a minha história, o sabático obrigatório. Aí eu mandei para ele, contei a história, falei, olha, tem um fenômeno que acontece aqui que eu não sei explicar, porque eu não aprendi isso com a minha mestre em reiki. O senhor se meteria assim, a me explicar, me ajudar a pensar por que que essa criatura fica bem no momento em que ele está nessas 60 minutos que ele fica deitado nessa maca e ele traz coisas profundíssimas que ele não conversa com ninguém a respeito. E aí ele me mandou uma resposta. Um mês depois, falou, olha, gostei do que você escreveu, me interessei. Eu acho que tem a ver com o fenômeno da empatia que está sendo, que é o que acontece nas constelações, acontece no psicodrama, acontece no teatro, acontece, né, entre os seres humanos, um fenômeno empático. A gente percebe de alguma forma, não é, as informações que estão num campo sutil da outra pessoa, né, e conseguimos trazer isso, à tona. E você empresta, né, vamos dizer assim, a sua saúde para ele, a sua saúde mental. Naquele momento em que vocês estão entrelaçados, e provavelmente o Reiki traz uma potencialização disso aí, ele consegue ficar na minha. Eu experimentei isso com mais um paciente psicótico, não necessariamente esquizofrênico, que era inclusive sobrinho da minha mãe adotiva. Ele realmente ficava também normal, e esse é psicótico mesmo, meu primo. Ele realmente não fala coisa com coisa, né? Mas não era esquizofrenia, era psicose. Ele também, naquele momento, ficava normal. Foram os dois pacientes que eu pude atender com essa gravidade, né, de doença mental. E aí ele me deu essa explicação, a gente começou a conversar, mas demorou até 2009, um congresso em Recife, para a gente se conhecer pessoalmente. Né? Ainda não existia Quantum Academy.
E você foi para lá, para Recife?
Fui lá e mandei, falei, ah, professor, vou lá ver o senhor, vem mesmo. E aí, falei, vamos, a gente vai se conhecer agora pessoalmente. Aí essas histórias todas, as sincronicidades trouxeram a gente para o momento que a gente está, né? Uma escola de autoconhecimento baseada, sim, nos estudos dele, nas hipóteses teóricas que ele tem, né? Que são muito interessantes, né? Que a gente tem muitos dados hoje, várias outras pesquisas
Acho que era legal
entrelaçadas.
você dar um approach desse significado ainda, acho que do que é a Quantum e do que é a MIT, para quem não conhece, enfim, acho que era legal você dar
Olha,
essa
Amit
sua
Goswami, com
resposta.
toda sinceridade, é uma pessoa. Eu sou suspeita, tá? Mas assim, eu tranquilo, né? Eu sou suspeita mesmo, porque ele é um ser. É até difícil falar, né? Porque ele é um ser de uma amorosidade gigantesca, de uma simplicidade extraordinária, que teve sim um insight extraordinário, né? Sempre vão ter aqueles contrários. A gente estava falando aí de caça às bruxas, não, porque a física quântica não pode ser atribuída ao macromundo, mas a gente já está percebendo com muita clareza que não é por aí, né? Claro, sempre precisa de mais estudo, mas como é que uma ciência que se diz ciência se refuta, não é? A pesquisar um fenômeno que é indiscutível? Os cientistas estão muito de ego inflado nesse momento, os
Mas eu acho
cientistas
que é
estão
isso.
muito desvirtuados, não é? Da própria raiz da ciência, a raiz moral e ética da
Moral.
ciência, que é diante de um fato. diante de um fenômeno, não interessa se ele vai me dar dinheiro, não interessa se vai dar certo ou não, ele vai precisar ser pesquisado, porque eu sou um cientista, eu for um cientista de coração, eu vou atrás do fenômeno, eu vou atrás do fato e vou tentar compreender. Agora,
Verdade, né?
se eu
Verdade.
quero que a ciência caiba na minha vontade, se eu quero que a ciência caiba no meu ego, eu já não estou cientista mais, eu estou desvirtuado. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. Mas aí o professor trouxe, ele teve um insight muito criativo na vida dele, ele olhou e falou: olha, existe uma consciência, sim. Existe uma consciência que é criadora de tudo, que é a base de tudo, porque só existe ela. Essa consciência é uma inteligência, você quer chamar de Deus no primeiro momento, você chama, mas entenda que não estamos falando de um Deus que caiba no dogmatismo de nenhuma religião. Nós estamos falando aqui agora de uma consciência maior, entendeu? Que não cabe nesses dogmatismos, porque eles todos são sazonais, são experiências também subjetivas, não é? Das pessoas. Nós precisamos buscar essa verdade. Aí é a hora que ele vai costurar, não é? Várias outras teorias, várias outras propostas, não é? Inclusive essa do mundo das ideias de Platão. Hoje a gente tem a palavra matriz, fica mais fácil, né, Patrick? Existe uma matriz fora do espaço e do tempo. Robert Sheldrake também, com a história dos campos morfogenéticos, família Sheldrake, brilhante, né? Com todo o trabalho que eles fazem. Aí toda essa costura degringolou no que a gente trabalha na Quantum, é o trabalho do professor, que é o paradigma da consciência, que diz o seguinte: a consciência é a base de tudo. Todo o resto, o que a gente chama de partes, são possibilidades dessa consciência, que podem ou não serem manifestadas de uma forma material ou de uma forma invisível, sutil, na experiência, por exemplo, desse observador senciente, que somos nós e toda a criação da própria natureza, né? É como se fosse lá um Deus que quando tivesse um tédio, né? E ele ficou lá entediado porque só existia ele, né? Ele era onipotente, onipresente, onisciente. Aí no tédio dele, não é? Porque não tinha diversidade, não tinha esses cutucões todos que a diversidade traz e provoca, né? A experiência da criatividade. Ele falou: ah, isso aqui tá um tédio. Então, como é que eu vou sair desse tédio? Aí ele teve uma ideia primária que foi: vou fazer um clone de mim. Mas aí já descartou, porque um clone dele pensava como ele, terminava a frase, aquilo não trazia, não é, uma aventura, aquilo não trazia um desafio, e a gente precisa de desafio, né? A gente precisa sofrer demais por causa do desafio, mas a gente precisa de desafio. E aí ele desfez aquilo lá, pensou, pensou e falou: eu já sei, eu vou criar. Vou criar um monte de coisas, um monte de leis diferentes que vão interagir entre si, vou criar um monte de seres, vou criar várias possibilidades e vou fazer com que todos eles se esqueçam de que ele sou eu. E aí eu vou ficar observando, vou ficar experimentando em cada criação minha. E cada experimentação dessas, num humano, num animal não humano, numa pedra, adorei lá no filme tudo. Ao mesmo tempo, em todo lugar, de um diálogo com as pedras, lembra? Foi muito legal. Então, eu vou experimentar na pedra, no grão de areia, no cosmos, no buraco negro, na matéria escura. Vou experimentar, e a cada experimentação dessas minhas criações, eu continuo expandindo em mim mesmo, em uma criatividade infinita, gerando possibilidades infinitas. E estamos assim até agora. Eu gosto muito dessa analogia, eu acho que facilita para a gente entender o trabalho dele, porque é muito isso, né? Então, quando a gente olha para as possibilidades, né, e aí a gente tem que ter um cuidado, porque aí as pessoas traduzem do jeito que elas querem, né? Como se a gente um dia fosse descobrir, não sei, pode ser que isso seja possível, mas até onde eu entendo hoje não é, de que vai ter uma fórmula matemática que eu vou, de alguma forma, fazer com que todas essas possibilidades aconteçam do jeito que eu quero, né? Aquele desejo humano, de ego inflado, aquela coisa perigosa do ser humano, né? E que as pessoas estão muito envolvidas com isso hoje, né, Patrícia? Assim,
Então,
nessa ilusão toda de que eu posso, meu desejo vai ser satisfeito, o carro vai ser materializado lá de fora. Tem umas coisas que são mais prováveis do que outras, porque nós vivemos, claro, no mundo material, né, gente? Não é por aí, entendeu? Mas sim, tem uma instância disso. Que quando você vai se autoconhecendo, vai se libertando um pouco mais dos seus traumas, vai reconhecendo suas sombras, né? Tanto aquelas que são negativas e você pode trabalhar, tanto aquelas que são positivas e você pode também trabalhar a seu favor. A gente percebe, num processo de observação longínqua, que as sincronicidades para essa pessoa vão aumentando.
Vai aumentando, né? Acho que fala sobre isso é legal. Eu acho que tem muito sentido mesmo. Compartilho.
Bom, aí só fazendo um parênteses, né? Para quem não sabe, sincronicidade, um trabalho que vem de Wolfgang Pauli, né? Wolfgang Pauli é
Gostei de
um
um termo que
físico.
você usou no vídeo, que é sobre sincronicidades, é a coincidência com o propósito.
Com
Adorei.
propósito.
Achei.
Mas o termo não é meu, gente, é
Ah, tá,
deles.
não sabia. Eu conheci através de você.
Não, é
Você
deles.
só foi o
É
caminho.
deles, legal, é legal, então, mas é deles, né? Eles vão dizer, eles vão definir assim, Jung e Wolfgang Pauli, né? Carl Jung, psicólogo suíço, né? Que desenvolveu o inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, a sombra, os complexos, toda essa teoria extraordinariamente maravilhosa, né? Que traz a história do mito presente no arcabouço psíquico, né? Na dinâmica psíquica. É muito show, né? Eu sou Jung de coração, óbvio, né? Minha base teórica, tô aqui atrapalhando o vídeo, gente, batendo aqui minha perna na mesa, desculpa. E aí, os dois juntos, não é? Paulo foi por um tempo paciente de Jung, né? Mas aí eles chegaram à conclusão, em algum momento, que eles eram melhores cientistas juntos do que paciente e psicólogo e psiquiatra na época, né? Não tinha psicologia ainda definida. E aí eles começaram a observar essas sincronicidades que acontecem, que são essas coincidências que a gente percebe que tem um propósito de transformação. Tem sincronicidades que são mais fortes e tem sincronicidades que são um pouco mais fracas, mas todas elas podem gerar no nosso campo um aprendizado maior, um insight maior, né, um ahá, uma eureka maior sobre todas as coisas. Sei lá, coisas do tipo. Isso que eu contei para vocês. Eu tive um caso de adoção que era do filho de uma cliente no consultório em 17 anos de formação. Depois que a minha história se revelou, vocês não têm noção da quantidade que foi aparecendo e que eram os clientes mesmo, né? Então, isso é uma sincronicidade, eu precisava de um reforço, né? A minha história passava, a minha cura passa por ajudar na cura do outro também, né? A cura do outro passa em me ajudar na minha cura, porque é um processo que acontece na psicologia, né? Nós estamos aqui entrelaçados com as histórias dos nossos pacientes, então a gente precisa se ajudar mutuamente, né? Cada história que eu ajudo a melhorar a percepção e tudo mais, eu também estou revendo a minha, né? E aí isso é uma sincronicidade, ou uma sincronicidade mais simples, por exemplo, sonhei com alguém que eu não sonho há muito tempo, de repente essa pessoa aparece no outro dia, no supermercado, que eu sempre vou, que é o mesmo supermercado, e até então ela nunca apareceu, mas naquele dia específico, depois do meu sonho, ela me aparece. Pode ser que seja uma sincronicidade que me favoreça, um entendimento de algo profundo meu, e pode ser simplesmente para marcar território, tipo, a sincronicidade é um fenômeno, ela existe, e vocês precisam aprender a trabalhar com ela, a seu favor.
Quanto mais você se atenta a isso, mais ela vai se tornando presente, né? É isso, né?
Muito mais, muito mais. Mas é uma coisa extraordinária, mas é muito mais.
É, né?
Ao ponto de você começar um entrelaçamento psíquico mesmo, consciente, né, com relação a isso, né? Eu precisava tirar uma dúvida esses dias, a gente começou um experimento muito legal, que é uma verificação usando as células, eu não sei se você sabe, dessas células HeLa, que
Não.
são utilizadas, as células que já foram até para o espaço, né? Da mulher estadunidense que morreu em 1951 de câncer do útero, Henrietta Lacks, tem até um livro, pode indicar, sim,
Pode, claro.
A vida imortal de Henrietta Lacks, para quem se interessar, vai falar sobre a história dela, a história das células, porque hoje está tendo uma discussão, né? Antigamente não existia bioética, hoje existe bioética, então estão fazendo uma discussão sobre a família não ter recebido nenhum fomento financeiro, né, já que um monte de gente enriqueceu com tudo isso, e os cientistas usam essas células, são as células mais usadas, para fazer vacina, para poder descobrir, né, sobre um monte de coisas, porque elas são células que têm um comportamento único. Nenhuma célula tem o comportamento que essas células têm. E a ciência não sabe explicar por quê. A ciência não teve jeito, ela teve que aceitar. Por quê? Porque a vacina da poliomielite foi por causa dela que pôde existir, porque os tratamentos para o HIV só podem existir por causa dela, né? Nós temos essa nossa amiga que é a bióloga que está trabalhando com a gente, fazendo esses experimentos, né, que ela usa as células no laboratório. A gente está nesse momento entrando em laboratório para poder trabalhar uma nova perspectiva, né, verificar se existe um self na célula e se depois que ela está fora do corpo humano, né, e se esse self pode ou não se comunicar conosco. É nesse momento que nós estamos, sabe? Muito legal. A gente quer trabalhar alguma perspectiva de uma psicologia mais verdadeira. Né? Porque a gente tem várias nuances de psicologia, mas precisamos falar daquilo que a psique é de fato. E ela não é o físico, ela não é um epifenômeno do cérebro, é muito mais do que isso, né?
Não tenho dúvida nenhuma, mas enfim, faz parte. E é legal que a gente
Então,
está falando de evolução, né? Dentro da própria psicologia, né? Você está citando Jung,
claro,
se a gente for um
claro.
pouco antes, um pouquinho ainda Freud, você vê todo um processo, né? De depois a psicologia transpessoal. Enfim, eu acho que isso que você fala, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo, mas é a grande beleza do processo de evolução, né? Porque você está falando de uma evolução daquilo que já vem, que foi criado e que foi criado, que foi materializado, que trouxe, né? Que chegou aqui e caminha, né? E não para, né, Paulo? Acho que isso que é legal, né? Você falar um pouco desse.
Parar
Porque
nunca,
o próprio
a não
mundo,
ser que,
né?
sei
O próprio
lá, a
mundo
gente
está indo para.
desapareça enquanto raça, né,
É,
Patrick?
ó, a gente tá tentando isso, né?
Lembro de eu ter assistido há muitos anos atrás, mas fiquei com aquilo na cabeça, uma palestra do Leonardo Boff, acho que na TV Cultura, sei lá, aquela, a TV Cultura, né, passando lá, o que ele fez em Brasília, adoro ele, lindo ele, né, o iminente fim da raça humana, uma coisa assim era o título, alguma coisa muito grande, mas o iminente fim da raça humana. Eu falava, gente do céu, e a gente não está observando isso, porque nós somos os nossos próprios algozes, né? Essa coisa do ego inflado na humanidade está muito ruim. Esse momento Kali Yuga, em transição com o Dwapara Yuga que eu te falei, é um momento muito complicado, né? E que a gente sabe, a grande responsabilidade hoje do planeta é nossa, porque os animais em si estão, o desequilíbrio dos animais, o desequilíbrio das plantas, o desequilíbrio dos minerais é por nossa causa. Porque se nós não existíssemos, eles estariam numa boa, vivendo equilibradamente, não é, suas possibilidades de natureza. A
É mesmo.
complexidade, até onde eles alcançam, ela se harmoniza muito bem uns com os outros. Nós é que viemos causar esse caos. Né? E a gente precisa desinflar um pouco esses
É,
egos, né?
desinflar.
Começar
Porque
a
dentro do
trabalhar
próprio
melhor.
processo de inteligência do mundo, nós somos fundamentais para isso, né? O problema é esse desvirtuamento, né?
Exatamente,
Porque somos parte
exatamente.
desse grande processo evolutivo
Aí a proposta do professor:
É.
explore os arquétipos, não é sintonize um arquétipo, gente, lá no TikTok, pelo amor de Deus, porque você vai emagrecer, porque você vai ganhar dinheiro, não é isso.
Ah,
Explorar.
em 15 segundos,
Explorar o
né?
arquétipo.
Mas isso é um pouco o que a gente está
Explorar o
vivendo,
arquétipo.
né? Essa coisa de ter pronto, né? A minha esposa, ela trabalha com educadora física, né? Trabalha com personal também, e ela fala assim: as pessoas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas. Há uma diferença.
Boa, gostei, gostei. É por aí.
Não,
É por
e
aí.
as pessoas não querem um autoconhecimento, elas querem que alguma coisa transforme e pronto, quero voltar para o meu mundo aqui, porque na verdade não é uma busca, é uma busca para o ego mesmo, né? No, na própria desconstrução, né?
E aí é onde o professor traz uma ideia, né, que é assim, gente, vamos explorar os arquétipos, em termos pessoais, né, em termos assim, tipo, eu quero explorar a verdade. Vamos começar do básico? Eu vou me proibir de falar mentira?
É
Vamos
isso. A transformação
experimentar
em
o que é
você,
só
é
falar a
isso.
verdade? Entendeu? Vamos explorar lá o poder. Então, vamos entender que o poder arquetípico,
Perfeito.
segundo Platão, ele é um poder que empodera o outro. Ele não é um poder que subjuga, que domina, né? Vamos explorar a política enquanto um arquétipo. Não é partidária, é social.
Isso,
Vamos
filosófico.
explorar o amor, vamos explorar o amor, né? Também não é numa relação de apego, dominação e submissão, é no sentido de fraternidade e por aí vai, né? Então, aí talvez a gente consiga parar de acessar definitivamente, no campo, né? Miséria, violência, vamos dizer assim, supremacia, essas coisas todas malucas, preconceito, né? E a gente realmente dá um salto, vamos dizer assim, para um mundo feliz. É porque a gente tem essa possibilidade. Só
Está em
não
nosso
estamos
serviço.
usando.
Não, maravilhoso, maravilhoso. Pô, Paula, a gente está caminhando aqui para o fim, é um quadro aqui do 45, que é a indicação de. Você indicou aqui A Vida Imortal, não sei se é essa que você estava com ideia de
Não, eu tinha
fazer.
pensado em outro. Se eu
Não,
puder indicar um
ótimo.
outro, eu
Não,
posso, eu
você vai
quero.
indicar um outro, mas é legal porque aí acaba. Um surgiu naturalmente dentro da indicação e
Oi.
algum que você traz como indicação assim de livro que vale ser compartilhado e por que desse livro que você vai indicar.
Eu vou indicar O Código do Ser, de James Hillman. Vamos dizer assim, um aluno favorito de Jung, né? Até onde meus professores me contaram. Também ficou, quando Jung morreu, adoeceu até para o fim, foi ele que vai para lá, né, na Suíça, ajuda a organizar as coisas, fica mais ou menos uns 10 anos para depois voltar para os Estados Unidos. James Hillman já faleceu, acho que em 2011, se eu não me engano, e quando ele faleceu, ele já estava numa experiência que ele dizia que ele já estava fazendo, não uma psicologia analítica, né, via o modelo junguiano que ele estudou, mas uma psicologia arquetípica. Né? Então, eu me identifico assim, eu sou uma psicóloga arquetípica. Né? Os arquétipos, para mim, são muito importantes. Sonhos, as sincronicidades, os sintomas todos que aparecem, é assim que a gente entende a possibilidade do autoconhecimento. E esse livro vai falar da história da vocação humana, mas ele vai desconstruir a vocação como um trabalho, como um status social, a vocação da meta existencial. Todos nós temos uma meta existencial, esse é o
Todos
verdadeiro propósito,
é maravilhoso.
né? Uma meta existencial não é uma meta social, é uma meta existencial, ela só cabe a você. Que essa meta existencial, se atingida, significa que o seu processo evolutivo está bem cumprido, né? Que você parou de ficar repetindo coisas, né? Que sejam do sistema, que sejam transgeracionais, que sejam de outras vidas, caso você aceite aí, né, a possibilidade da reencarnação, mas que nessa existência, enquanto essa personalidade, eu, Paulo, você, Patrick, cada um de vocês, né, tem uma meta existencial que é a facilitadora, né, do nosso processo de salto, vamos dizer assim, quântico, salto evolutivo dentro de cada um de nós. E esse livro trata disso, ele trata do arquétipo do Daimon, do gênio, do Jin, né?
Maravilhoso, nossa, adorei. Não conhecia,
Esse
não
é
conhecia.
o. É. Esse livro é livro de cabeceira, é livro para a gente ler todo ano. Você lê uma vez, lê outra, você vai descobrir uma série de coisas que é a sua relação com o seu Daimon, a sua relação com esse gênio, né, interno, a sua relação com aquele que sabe, que guarda o segredo sobre a sua meta existencial. Mas não necessariamente ele vai te contar, né, de uma forma muito simples assim. Ele vai te provocar umas aventuras nessa jornada para que você descubra por aí qual é essa meta, mas vai estar sempre do seu lado, né? Ele às vezes se afasta, ele aparece muito na infância. Os pais precisam ler esse livro para eles poderem ajudar os filhos a identificarem essa meta existencial já desde o início, né? Porque seria mais facilitador. Alguns já conseguem um pouco mais quando se preparam para isso, outros menos, mas é por aí. E o livro é muito biográfico, Patrick, ele é muito rico, porque ele vai pegar personalidades, né, que já morreram e tal, tipo Eleanor Roosevelt, ele coloca ali, Luz del Fuego, o próprio Hitler. Ai, agora quando a gente quer,
Várias
né, a gente
personalidades,
não lembra de todo mundo,
maravilhoso.
várias personalidades aonde ele vai mostrando que nas nuances biográficas, onde esse Daimon apareceu, por que que aquela pessoa chegou a ser quem ela foi e fazer a síntese final da vida dela, né? Ele vai mostrar isso direitinho. Então, é um livro que eu acho que é um livro fundamental,
Não,
tá?
maravilhoso,
Esse é o que eu
adorei.
indico.
E eu vou abrir uma exceção aqui, porque eu acho legal e cabe dentro do que a gente está falando, e até porque você citou e falou bastante do Amit, Eu vou abrir uma exceção aqui de alguém que vai estar com curiosidade, às vezes vai ver ali no descritivo do Amit, e ele escreveu tantos e tantos livros. Eu tenho alguns aqui, mas enfim. Qual livro que você indicaria do Amit? Acho que é legal isso, que acho que quem não conhece seria um bom approach, assim, para. Qual que seria a indicação?
Consciência Quântica. Consciência
Consciência
Quântica.
quântica.
É um livro que ele já escreveu. Na verdade, esse livro foi uma transcrição de algumas palestras que ele deu, né? Então, os vários temas que ele trabalha estão ali concentrados nesse livro, só que já numa linguagem já revisada por ele, né?
Ah,
Já mais atualizada nele mesmo, né? Porque se a gente começa pelo primeiro, a gente fica maluco. Né, que foi esse que eu falei, o universo autoconsciente. Não, começa pelo consciência quântica,
legal,
tá?
ótimo, maravilhoso. E uma música, Paula, para a gente encerrar aqui a nossa versão. O que você
Não tenho
sugere?
dúvida da minha música, Caçador de Mim, de Milton Nascimento.
Ah, Milton Nascimento, maravilhoso, maravilhoso. Acho que essa música também já foi indicada por algum entrevistado, que eu acho ótimo, porque reforça o poder dela, né, e a mensagem que ela traz.
Ela é profunda.
Paula, muito obrigado pelo papo, por você compartilhar a tua história. A gente entrou aqui num flow, estamos a 1h20 aqui conversando, e foi muito gostoso, né, porque como a gente combinou lá antes de começar a gravar, vamos deixar porque o papo surja mesmo na entrevista. Então, eu queria muito te agradecer. Foi uma delícia essa conversa contigo, tá bom?
Eu que te agradeço, viu? Obrigada, pessoal. Espero que a gente possa ter contribuído aí para as metas existenciais de vocês, para as sincronicidades maravilhosas na vida. Agora, sério, viu? A vida é bela,
A vida é bela.
independente do que te aconteça.
É isso aí. Maravilhoso.
Um beijo, viu? Obrigada.
Obrigado você. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém também aqui no 45, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá uma mensagem, um direct, quem sabe esse entrevistado também não aparece por aqui. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.
Longe se vai sonhando demais, mas onde se